DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Neste jornal, vandalização de imagem de João Lourenço durante protesto em Cabinda gera polémica.
Vamos para o final. Colocamos aqui a situação de ultraje ao Estado, aos símbolos e órgãos. Esse último elemento, órgão, para dissociar símbolos de órgãos, está aí Presidente da República enquanto órgão de soberania.
Moçambique desliga emissores analógicos de televisão e já há reclamações.
A própria condição social agora não favorece.
Por exemplo, eu sou uma mãe de 7 filhos. É só um que trabalha. Vou ficar sem assistir nada.
E na Namíbia, o Parlamento debate o acordo com a Alemanha sobre o genocídio dos povos Herero e Nama. São os destaques da emissão da manhã desta quarta-feira, 22 de setembro. Segundo as autoridades angolanas, o novo Código Penal proíbe a vandalização da imagem do Presidente da República. Recentemente, um cartaz de João Lourenço foi vandalizado durante protestos em Cabinda. Na sequência do incidente, o governo da província desaconselhou práticas que atentem contra as instituições do Estado. No entanto, a oposição critica o MPLA por afixar propaganda antes do arranque oficial da campanha eleitoral. Um trabalho de Simão Belo.
Não é comum a vandalização de imagens de figuras políticas por parte dos cidadãos no enclave de Cabinda. Na semana passada, por exemplo, uma cidadã optou por desfazer uma imagem gigantesca do rosto do presidente, fixada no centro da cidade, concretamente na Secretaria Provincial dos Registros. A cidadã, em causa alegadamente por sofrer perturbações mentais, usava palavras como "deito o poder, mas agora acabou". O protesto surpreendeu um grupo de cidadãos que acabou por apoiar o ato isolado da cidadã. O incidente fez o governo provincial divulgar um comunicado no qual alerta para a proibição deste tipo de vandalização da figura institucional do presidente. O deputado Raul Tate, do Partido Unita, usou as redes sociais para criticar a utilização de imagens do presidente em locais públicos. Para Tate, tais fotos acabam sendo confundidas com símbolos nacionais. Para o parlamentar da Assembleia Nacional, a prática acaba sendo, suas palavras, endeusado chefe e legitimando a sua dominação através da idolatria e do medo. Jamilar Mosse, do Movimento Popular de Libertação de Angola, em MPLA, diz que nada impede que alguém possa criticar um governante. Mas quem age de má fé vandalizando, por exemplo, a imagem do presidente, viola o Código Penal.
Só aquela atitude plausível a favor de um ato negativo pode levar-nos aqui a cair a apologia pública de crime. Nós temos de novo o Código Penal. Mas também, se nós olharmos para o 333, o 333 do novo Código Penal, coloca-nos aqui a situação de ultraje ao Estado, aos símbolos e órgãos. Esse último elemento, órgão, para dissociar símbolos de órgãos, está aí Presidente da República enquanto órgão de soberania.
Há algum tempo, vozes críticas afirmam que o novo Código Penal foi introduzido para impedir que se questiona as ações do presidente. O jurista João Kim Angódia esclarece que o Código Penal prevê punição a quem ultrajar por palavras, imagens, escritos, desenhos ou sons República de Angola, o Presidente da República ou qualquer outro órgão.
Segundo a mesma disposição legal, prevê uma pena aplicável de 6 meses a 3 anos de prisão ou de multa de 60 dias a 360 dias.
A lei eleitoral em vigor veda qualquer tipo de propaganda que viola ou ofenda os bons costumes da sociedade. Porém, o período de propaganda eleitoral tem o seu início 30 dias antes das eleições. Fim da campanha eleitoral, qualquer atividade com este fito constitui uma violação grosseira da lei. José Manuel, secretário executivo da UNITA em Cabinda, fala da transgressão da lei eleitoral por parte do MPLA e denuncia com veemência a fixação extemporânea de material de propaganda colocando à disposição antes do período oficial.
O MPLA tem estado a transgredir aquilo que a lei comanda. Isto demonstra a fragilidade naquilo que é o cumprimento da lei. E isto ao olhar dos órgãos de fiscalização da justiça. Porque há quem está a confundir o partido MPLA com o Estado.
Da província mais ao norte de Angola, Cabinda, para DW, Simão Lelo.
E nós, como é habitual, queremos saber o que pensam os nossos ouvintes sobre o caso da vandalização da imagem de João Lourenço em Cabinda e o que acha da utilização de imagens do presidente angolano em locais públicos. Recebemos já várias respostas no Facebook da DW África. Rafik Mário acha que a destruição da imagem de João Lourenço significa que o povo está cansado da governação dele e não faz sentido o MPLA estar a colocar panfletos na rua antes do início da campanha eleitoral. André Cândido deixa uma pergunta: de quem é o erro? Da pessoa que a fixou ou da que vandalizou? Mais mensagens daqui a pouco, quando voltarmos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Oito diretores de todos os serviços do principal hospital da Guiné-Bissau, Simão Mendes, em Bissau, demitiram-se esta terça-feira das suas funções por discordarem da forma como os seus lugares foram ocupados por militares recrutados pelo governo. Os técnicos de saúde pública guineense iniciaram na segunda-feira um boicote por tempo indeterminado, sem prestar serviço mínimo, deixando os doentes nos hospitais e centros de saúde sem assistência. Perante a situação que o governo classificou como criminosa, foram chamados médicos militares para atender os doentes no Simão Mendes. Os diretores dos serviços, agora demissionários, endereçaram uma carta ao diretor-geral do hospital, Silvio Coelho, para mostrar a sua insatisfação. Entretanto, o porta-voz do governo guineense, Fernando Vaz, disse ontem que o executivo pondera levar à justiça os técnicos de saúde pública que se encontram em greve. Fernando Vaz defendeu que o chamado boicote de técnicos da saúde tem motivações políticas inconfessas. Os técnicos da saúde reivindicam, entre outros pontos, o pagamento de salários e subsídios em atraso e a melhoria de condições nos centros de tratamento da Covid-19. A terceira vaga da pandemia agravou-se em São Tomé e Príncipe devido à variante Delta que se instalou no país. É a conclusão de vários especialistas são-tomenses que dão conta ainda de uma taxa de hospitalização mais elevada e casos com maior gravidade associados à variante Delta. Ontem, as autoridades são-tomenses anunciaram que o principal hospital do país já não tem capacidade para receber mais pacientes, que são agora transferidos para uma unidade hoteleira adaptada. Angola está a negociar com a Fundação Norte-Americana African Parks a cogestão de parques naturais no sudeste do país. Em Washington, esta terça-feira, o presidente João Lourenço disse que Angola iniciou negociações para uma parceria público-privada para gerir a longo prazo os parques naturais de Luenga, Luiana e Mavinda, na região fronteiriça protegida do Okavango-Zambeze, a última fronteira selvagem no sul de África, segundo o chefe de Estado angolano. De Washington, João Lourenço partiu para Nova Iorque, onde discursa amanhã, quinta-feira, na Assembleia Geral das Nações Unidas.
DW África. Deutsche Welle.
Moçambique começou esta semana a desligar os emissores analógicos de transmissão de televisão. O processo de transição para sinal digital começou em Maputo, Tete e Nampula, na segunda-feira, e segundo o Instituto Nacional de Telecomunicações, deverá estar concluído até ao final do ano. Mas já há várias queixas dos cidadãos. Arsénio Sebastião tem mais informações.
Numa primeira fase, até 30 de setembro, vão ser desligados 16 emissores em todo o país e, na segunda fase, até final do ano, seguir-se-ão outros 14 em zonas mais recôndidas. A rede combina 60 retransmissores espalhados pelas capitais provinciais e vários distritos e arranca com 18 canais abertos. Rui João é residente da cidade de Tete, centro do país, e já foi vítima do apagão desta segunda-feira.
Aconteceu que quando eu estava assistindo, depois daí apagou-se.
Em outubro de 2020, na cidade da Beira, a quando do lançamento do sinal televisivo digital, o presidente da República estabeleceu o prazo de um ano para se efetuar a migração de analógico para digital. Felipe Nunes assegurou que ninguém ficaria excluído do processo, contudo, já há prejudicados. São principalmente cidadãos de baixas posses que não conseguem pagar regularmente pacotes mensais de outras plataformas de distribuição de sinal de televisão, ou seja, um descodificador. Por isso, já há reclamações. Por exemplo, Adriano Pelé é residente na cidade de Maputo e diz...
A própria condição social agora não favorece.
E a Susana Adriano desconfia que poderá ficar longe do ecrã.
Por exemplo, eu sou uma mãe de 7 filhos. Nos 7 filhos, é só um que trabalha. Vou ficar sem assistir nada. Uma vez que fico mesmo um mês, sem recordar.
A primeira estação televisiva a fechar o sinal analógico foi a TVM, Televisão de Moçambique, como diz José Dzeko, técnico naquela estação televisiva.
Acabamos de desligar o nosso emissor. Era o emissor que fazia a transmissão do sinal de televisão a nível da cidade de Maputo. Já era esperado dia 2, exatamente às 12 horas, que pusemos o ponto final à transmissão do sinal analógico e que a cidade de Maputo está sem sinal a partir de agora. Temos que agora pensar ou aderir ao sinal digital.
O INCM, Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, entidade que regula as comunicações no país, garante uma fiscalização dos sinais analógicos depois desta fase do fecho de emissores analógicos, assegurou Jubelito Chukela, do INCM.
Os emissores de televisão analógica, de alguma forma, têm que estar desligados a partir de hoje. Então, o INCM, o regulador, vai agora fazer a monitorização desses sinais, de tal forma que aconteça o que nós acabamos de testemunhar aqui, para todos os emissores de analógicos.
A migração digital de radiodifusão custou 156 milhões de dólares e é financiado pela China. Para ligar televisores analógicos à nova norma, são necessários conversores vendidos em agentes autorizados de transporte, multiplexação e transporte TMT, empresa pública responsável pelo sinal, ao preço de 1.200 meticais, cerca de 16 euros. Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Mais informações sobre Moçambique em www.dw.com/Moçambique, sem cedilha.
Na Namíbia, o Parlamento continua a debater esta quarta-feira a assinatura de uma declaração conjunta com a Alemanha em que a ex-potência colonial reconhece o genocídio dos povos Herero e Nama no início do século XX. A discussão, que teve início na terça-feira na Assembleia Nacional, em Windhoek, ficou marcada pelo protesto de várias centenas de pessoas junto ao Parlamento contra o que descrevem como falso acordo sobre genocídio e exigindo compensação adequada. Os manifestantes entregaram uma petição ao Parlamento pedindo que o acordo conjunto não seja submetido ao órgão legislativo, onde o Partido do Governo, a Organização do Povo do Sudoeste Africano, SWAPO, detém a maioria. O deputado do Movimento Democrático Popular, Vipo Akuya Muarukua, descendente das vítimas das forças coloniais alemãs, resume as exigências da oposição e manifestantes.
And we want to be treated equal, like all the other victims of genocide that Germany has paid out and has said. Sorry too.
Queremos ser tratados da mesma forma que outras vítimas de genocídio a quem a Alemanha pagou e pediu desculpa. Não precisamos de um governo que ceda às exigências da Alemanha. Temos a história do nosso lado. Não aceitamos menos do que reparações justas. Em maio, Berlim ofereceu um pedido de desculpas oficial pelos crimes cometidos pelas tropas coloniais alemãs na Namíbia entre 1904 e 1908, juntamente com um acordo de assistência de mais de 1.000 milhões de euros a serem pagos ao longo de 30 anos. A Alemanha deixou claro que os pagamentos à Namíbia não devem ser interpretados como reparações no sentido legal do termo. Para alguns namibianos, um sinal de que o país não estaria disposto a ser integralmente responsabilizado pelas ações das tropas coloniais. Esta terça-feira, no início do debate parlamentar, o ministro da Defesa namibiano, Franz Kapofi, descreveu o acordo como um feito, em certa medida, para que a República Federal da Alemanha assuma a responsabilidade pelo genocídio. No entanto, frisou que o governo manifestou algumas preocupações sobre o valor oferecido pela Alemanha e afirmou que não está fora de questão discutir os termos da declaração. O presidente da Assembleia Nacional aceitou que o acordo fosse submetido ao Parlamento, mas antes da da apresentação do documento, suspendeu a sessão até esta quarta-feira. Henny Saibeb, vice-presidente do partido Movimento dos Sem Terra, teme que o partido no poder ratifique a declaração conjunta contra a vontade da oposição.
E também estou chamando o SWAPO sobre suas consciências. They must not necessarily want to use the two-thirds.
Apelo às consciências da SWAPO para que não usem a maioria de 2/3 para forçarem um acordo com o qual nem todos os partidos estão satisfeitos. A política implica consenso e compromisso.
But it's about consensus, it's about compromises.
Representantes do Zerero e do Jnama afirmam que o acordo de reconciliação não é suficiente. Entre outros pontos, queixam-se da falta de uma indemnização direta aos descendentes das vítimas e temem que a ajuda financeira alemã não chegue às regiões afetadas. Desde que as negociações começaram em 2015, Berlim procurou e acabou por conseguir um acordo bilateral com o governo da Namíbia, em vez de negociar com os Nama e os Herero separadamente. Caso a moção pela assinatura do acordo passe na Assembleia Nacional, o desafio para o governo será convencer os povos a aceitarem os termos do documento.
DW Notícias.
O governo do Sudão acusa apoiantes do regime do ex-presidente Omar al-Bashir, deposto em abril de 2019, de estarem por trás de uma tentativa de golpe que foi abortada pelo exército esta terça-feira. As autoridades sudanesas anunciaram que têm a situação sob controlo e que os golpistas, tanto militares como civis, foram presos, sem dar mais pormenores. Os talibãs querem falar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas a decorrer em Nova Iorque. O regime que governa o Afeganistão pediu para intervir nas reuniões numa carta enviada pelo ministro do Exterior talibã ao secretário-geral da ONU, António Guterres. A missiva indica ainda a nomeação de um novo representante do Afeganistão em substituição do atual embaixador escolhido pelo governo deposto. A China vai deixar de construir centrais a carvão no estrangeiro para lutar contra o aquecimento global. O anúncio foi feito pelo presidente chinês Xi Jinping na Assembleia Geral da ONU. No mesmo discurso, gravado em vídeo, o presidente chinês criticou intervenções militares e tentativas de impor a democracia noutros países, numa aparente crítica aos Estados Unidos, e apelou a uma nova era de cooperação. Por sua vez, a estrear-se na Assembleia, o presidente norte-americano Joe Biden assegurou que os Estados Unidos não procuram uma nova Guerra Fria, numa alusão ao confronto que decorre com Pequim. Biden prometeu ainda que os Estados Unidos vão dobrar a ajuda financeira internacional no combate às mudanças climáticas, visando mobilizar 100 mil milhões de dólares para os países mais atingidos. As empresas farmacêuticas responsáveis pelas principais vacinas contra a Covid-19 estão a recusar participar em iniciativas para aumentar a oferta global de vacinas e a desvalorizar o fornecimento a países mais pobres. É uma acusação da Amnistia Internacional à Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax e Janssen, num relatório que aponta para ganhos de 130 mil milhões de dólares até ao fim de 2022 para estas empresas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Nesta emissão, perguntamos então qual é a sua opinião sobre o caso da vandalização da imagem de João Lourenço em Cabinda. Jonas Faustino diz que a destruição da imagem mostra a insatisfação do povo com a sua governação. Para mim, deveria ser abolida essa lei que condena a destruição da imagem do presidente, pois não protege ninguém, além de semear medo na população angolana. Henrique Elguera escreve: não vi ali o presidente da República, tem ali o presidente do MPLA. Para Calton da Costa, os angolanos estão a demonstrar a ausência de governação por parte de João Lourenço, que não está a resolver os problemas do povo de Cabinda. A utilização da imagem do presidente em locais públicos pode ser uma estratégia de propaganda eleitoral. Adelaide Candé diz que vandalizar a imagem, seja lá quem ele for, é normal, porque estamos num processo democrático, portanto, gostemos ou não, temos que respeitar opiniões contrárias. Crespo Pedro considera que vandalização é as autoridades admitirem exposição de propaganda política antes do período da campanha oficial permitida pela lei, ferindo assim a justiça e ainda por cima dado como vencedor numas eleições que ainda não foram realizadas. E Alcides Masive deixa uma questão: o que custava levar esse dinheiro que gastaram em cartazes e comprar comida e dar ao povo que está a passar fome? Nós agradecemos a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui este jornal. Voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, continue a acompanhar-nos em dw.com/português e da nossa parte, tenha um bom dia.